Antes da oração, leremos o Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se aparte de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã ou dia a dia, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Vamos nos levantar para a oração. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações, também por esta hora da graça, e estamos aqui novamente para glorificar a tua graça, para louvar o teu santo nome, trazer-te a honra e a gratidão. Senhor, nós somos o teu povo, o rebanho da tua mão. Tu nos criaste para a honra do teu nome. E estamos aqui novamente reunidos para ter comunhão contigo, ó Senhor. Conceda-nos graça, Senhor, para que possamos trazer-te a honra e o louvor da forma correta, para que possamos cantar da graça da justiça e cantar a ti, nosso Deus, porque tu caminhas sob o louvor do teu povo. Senhor, ajuda-nos, que nós temos consciência de caminhar errado. Ajuda-nos, ajuda a todos nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Olhe para baixo nessa noite e nos abençoe da riqueza da tua graça. Este é o meu desejo sincero e a minha oração. Senhor, não sabemos como devemos prosseguir, mas tu és capaz de liderar e guiar o teu povo, Senhor. E é por isso que olhamos para ti também nesta noite e damos a ti somente a honra, o louvor e a adoração. Continue a chegar ao teu direito no nosso meio também nesta noite. Senhor, tu fizeste grandes coisas em nós nos últimos dias. Tu falaste conosco poderosamente por meio de tua preciosa e santa palavra, e nós te agradecemos por tu poderes falar pelo teu Espírito. Toda honra, todo louvor, toda a glória e adoração sejam ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Vocês não precisam ter medo que eu pregue, mas nós somos tão gratos por podermos nos reunir para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez em nós. Eu creio que alguém disse: para aquele que crê, a esse Deus fala, e aquele que é obediente, através dele Deus age. E quando ouvimos tais palavras que nos foram lidas, então perguntamos a nós mesmos se apenas cremos e então ouvimos o Senhor falar, ou se estamos preparados para obedecer, para fazer obedientemente o que Ele disse, como Pedro naquela época expressou, de acordo com a Tua palavra. Ele foi obediente, ele creu, e por isso o Senhor falou. Ele obedeceu, e por isso ele lançou a rede. As coisas simplesmente pertencem juntas, e isso nós temos que deixar que seja dito a nós. Nós temos que levar isso muito a sério. Se cremos que nós chegamos nos últimos dias e que o fim tem que ser igual ao início e será, então nós agora no fim temos que nos orientar o que foi no início, porque Jesus Cristo é o primeiro e o último. Ele tem que ser assim com o último, assim como ele foi com o primeiro no início, para ser o mesmo. E nisso nós cremos de todo o coração. Agora, a obediência tem que ser acrescentada para que Deus possa agir. Nós podemos ir por toda a Santa Escritura. Deus falou com Abraão e lhe deu a promessa. Ele creu. Mas então, Deus exigiu algo de Abraão. E Abraão fez como o Senhor ordenou, e até estava disposto a sacrificar seu único filho, ou seja, ele já tinha Ismael, mas o filho da promessa. E lá vemos a fé e a obediência como um belo casal que combina muito bem. Deus guiou de tal forma que, por um lado, confiemos nele e cremos no que ele disse, e assim ele fala conosco. E por outro lado, nós reconhecemos que Deus tem que usar pessoas, ele quer usar pessoas que estejam à sua disposição aqui na terra. Nós lemos todos juntos do Salmo 101, cantarei a misericórdia e a justiça, a Ti, Senhor, cantarei ou tocarei, atentarei para um comportamento sem falhas, quando Tu virás a mim. Essa é a pergunta. Quando Tu virás? Quando Tu te revelarás? Quando os nossos olhos verão o que o nosso coração crê? Então ouvimos a palavra: sereis minhas testemunhas. Muitas vezes enfatizamos que uma testemunha tem que ter visto e ouvido algo. Se apenas disser, eu penso, eu acho, então já podemos parar por aí. Nós temos que ter estado lá quando algo aconteceu. Nós temos que ter vivenciado juntamente, visto, ouvido juntamente. E então nós poderemos dar testemunho daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Foi assim também que João expressou em sua carta. O que os nossos ouvidos ouviram, e os nossos olhos viram, e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, isso vos anunciamos. Não se tratava, poderia ser, ou talvez, mas foi convicção em toda a linha. Eles viram o Senhor, seu ministério, seu sofrimento, sua morte. Eles o viram após a ressurreição. O que eles mais queriam? Se eles não tivessem crido, quem deveria então crer? Se tivermos tido as mesmas vivências com Deus, Então nós também podemos crer de coração. Eu penso, esse não é o nosso problema. O nosso problema é o risco. Mas não temos nada a perder. Deus é fiel à sua palavra. Se ele disse a Pedro, venha a mim, e lá não tinha uma ponte, lá apenas havia água, então ele tem que certificar que Pedro pode andar sobre as águas, senão ele não precisa dizer, venha a mim. Então ele já pode dizer, fique lá onde você está. Mas porque o Senhor tinha confiança de que esse homem creria e viria a ele pela palavra do Senhor, ele simplesmente saiu do barco e andou. O mesmo nós todos temos que aprender. Isso também nós ouvimos. O Senhor confirmou sua palavra por meio de grandes sinais e maravilhas. Não apenas ele deu a promessa, ele a cumpriu. E naquele tempo os discípulos ficaram surpresos, foram 70 quando disseram, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Mas o Senhor havia dito anteriormente, eu vos dei poder sobre todo o poder de Satanás. Pisareis em serpentes e escorpiões, e nada poderá lhes fazer mal. Os discípulos creram no que o Senhor disse. Eles obedeceram e fizeram o que ele disse. E esse agora é o ponto em que todos nós temos que levar ao coração. Podemos crer no que está escrito em Marcos 16, no que está escrito em Mateus 28, no que está escrito em Lucas 24, no que está escrito em João 20. Podemos crer tudo isso. Mas ficarmos parados na fé? Então é uma fé sem obras. E então é tão morta, então podemos enterrá-la. Sim, então podemos enterrá-la. Porque Tiago disse claramente, a fé sem obras é morta em si mesma e não tem vida. Não pode andar, não pode ouvir, não pode falar. Tem que ser carregada como um ídolo. E todos nós não precisamos disso. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Nos perdoou e nos deu as promessas de sua palavra. Já no Antigo Testamento, em Isaías 43, versículo 10, o Senhor falou ao povo de Israel e disse, vós sois as minhas testemunhas, assim diz o Senhor, e vós sois o meu servo, a quem escolhi. Não apenas testemunhas, mas sois meu servo. Eu vos coloquei ao meu serviço com minhas testemunhas, vocês estão à minha disposição, vós sois as minhas testemunhas, assim diz o Senhor, e vós sois o meu servo, a quem escolhi. Isso, hoje à noite, nós queremos levar ao nosso coração. Ser uma testemunha é o primeiro ponto. Ser um servo é o segundo. Estar disponíveis como testemunhas para que o Senhor possa nos usar no seu ministério e para o seu ministério, para que chegueis ao conhecimento e creais em mim e vede que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum foi criado, e depois de mim, nenhum haverá. Só eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e também criei a salvação, e o deixei ouvir, quando não havia Deus estranho em vosso meio. E assim sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e somente eu sou Deus. Que palavra maravilhosa! Vós sois minhas testemunhas, vós sois meus servos, vistes, ouviram, vocês estão à minha disposição. Quando quero falar, quero operar, vocês estão lá. Quando eu falo, vocês ouvem. Quando eu ordeno, vocês fazem. Eu conto com vocês. Vocês são o meu povo. Vocês têm uma tarefa. E essa tarefa vocês têm que enfrentar. Vocês têm que testificar que eu sou o Senhor, Deus. Vocês têm que testificar que eu vos redimi. Vocês estão à minha disposição. Que palavra maravilhosa! Vós sois as minhas testemunhas. Assim diz o Senhor, e vós sois o meu servo, coletivamente, todos juntos. O servo do Senhor, a congregação do Senhor, o corpo do Senhor, à sua disposição, completamente subordinados à cabeça. Após isso está a maravilhosa palavra ou a expressão, e sois meu servo, a quem escolhi. A eleição já está lá dentro. Se Deus nos escolheu e não apenas nos chamou, então há um significado, um propósito nessa eleição divina. E nós podemos firmar o chamado e a eleição. Devemos chegar ao conhecimento, crer e ver que Ele é Deus e que nós somos seu povo, que Ele é o Senhor e nosso Salvador, além do qual não há outro. E ele diz aqui, eu anunciei e também vos criei a salvação. Ele já apresenta como obra concluída a questão diante dos olhos para nós. E então, no Novo Testamento, como lemos, sereis minhas testemunhas. Não apenas peçamos a Deus que Ele fale conosco, e isso Ele fez. Isso ele fez de maneira poderosa. Vamos permitir que ele nos conceda a obediência e a confiança para que ele nos possa usar. Eu creio que essa foi a frase, ou as duas frases que eu li. Deus fala àqueles que creem, quem obedece, então através deles Deus age. Queremos ser pessoas às quais Ele fala, mas também pessoas que Ele pode usar, que Ele pode abençoar, que Ele pode enviar, que Ele pode levar no seu ministério. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunhas minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Também o pensamento é maravilhoso, não apenas no que diz respeito à terra como tal, que vai até os confins da terra, mas até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não apenas até o fim da terra, ambas as coisas, até o fim da terra, o eco da palavra entra, mas Ele estará conosco até o fim do mundo, até o fim dos tempos, até que sejamos levados do tempo para a eternidade. Aqui nós temos a palavra maravilhosa, que ainda faz parte do capítulo 2 de Hebreus. Está aqui que o Senhor esteve com os seus e confirmou a palavra que eles trouxeram. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Desse versículo vem também que as cartas aos Hebreus foram escritas por alguém que não era uma testemunha com os olhos e ouvidos, porque ele enfatiza isso aqui. Isso teve o seu início da proclamação do Senhor mesmo e depois nos foi confirmado de forma confiável pelas testemunhas que ouviram. Nós somos gratos a Deus, pois tudo é sempre tão claro. Se apenas permitirmos que o Espírito Santo o esclareça para nós, não fomos testemunhas com os nossos olhos, não fomos testemunhas com nossos ouvidos, mas de testemunhas com seus olhos e ouvidos, a palavra e as coisas que aconteceram nos foram contadas de forma confiável. Nós queremos assim como se tivéssemos estado lá. Eu faço assim. Para mim se passa assim. Eu posso crer assim do fundo do meu coração. Quando eu leio as histórias do Senhor, da cruz, do sepultamento, da ressurreição, isso é tão, tão verdadeiro, tão real. Quando as mulheres chegam ao sepulcro e pensam quem removerá a pedra para nós, e eles chegam e a pedra se foi, e houve um terremoto, e alguém que diz que procurais os vivos entre os mortos, isso para nós é tão próximo, uma realidade tão divina. Ninguém precisa nos contar duas vezes o que aconteceu, nós cremos, porque fomos determinados para crer. Quem não foi determinado, você pode contar 100 vezes. Pode vir 500 irmãos de uma só vez, como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, que 500 pessoas viram o Senhor após a ressurreição, então virão 5 mil balançando a cabeça e dirão, não cremos nisso. Eles não precisam crer, porque a fé é um mistério para os crentes. E Deus revela aqueles que trazem fé nele. Os incrédulos morrerão em sua incredulidade, mas os crentes terão vida por meio da fé. Que palavra maravilhosa. A fé nos foi concedida, como Abraão, no coração. Nós não podemos de outra forma a não ser crer. Mas a essa fé deve ser agora também acrescentada a segunda parte. Essa confiança em Deus e a obediência à sua palavra, fazer o que ele nos ordenou. Se esperarmos para nos tornarmos dignos, então certamente envelheceremos como Matusalém e não teremos coragem de fazer isso. Mas se dissermos, ele nos perdoou e ele nos destinou a nos colocar no seu ministério. Então, podemos nos ver como indignos, mas mesmo assim, como seus instrumentos colocados a seu serviço. Que palavra maravilhosa! Começou com o Senhor, depois foi confirmado de forma confiável pelas testemunhas que ouviram. Nós cremos em cada um que falou aqui. Não somente no que o diabo disse, ou os incrédulos, ou Caifás e seus amigos lá. O que eles disseram, isso não nos interessa. Mas eles tiveram também que dizer coisa, o diabo também tem que dizer às vezes alguma coisa, mas nós não cremos nisso. Mas aquilo que Deus disse, isso que aqueles disseram que tinham algo a dizer lá, nesses cremos. Mas quando falsas testemunhas aparecem e dizem, nós ouvimos e ele blasfemou contra Deus, ele fez isso, nós não cremos nisso. Mas tudo aquilo, o que Deus disse, isso nós cremos de todo o coração, justamente porque estamos destinados a crer. E depois nos foi confirmada de forma confiável pelas testemunhas que ouviram. E depois vem o testemunho divino ainda. E é isso que nós absolutamente precisamos. Deus também deu testemunho disso por meio de sinais milagres. Por um lado, os homens de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus, os mensageiros de Deus. Eles deram testemunho, eles ouviram com seus ouvidos, viram com seus olhos. Eles confirmaram para aqueles que não viram, que não viram. Eles firmaram. Mas isso não foi suficiente. Então, Deus ainda testificou, como está escrito aqui. Deus também, então aquilo que eles já haviam testemunhado, Deus ainda deu testemunho por sinais e milagres, por atos de poder e distribuição do Espírito Santo de acordo com seu julgamento. E esse é o ponto que simplesmente temos que enfatizar. Chegou a hora do agir de Deus. e nós queremos estar à sua disposição e estamos totalmente conscientes de que nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Essa é a melhor condição que podemos oferecer a Deus. Não sermos capazes de fazer nada, mas que estejamos prontos para crer e ouvir o que Ele disse. E que estejamos dispostos a obedecer para fazer o que Ele ordenou. Que a fé e a obediência, a ordem e a execução, de alguma forma, andem de mãos dadas, passo a passo. Pedro disse em algum lugar quase a mesma coisa sobre o testemunho que Deus deu. Sim, aqui em 2 Pedro, no primeiro capítulo, está aqui no versículo 16, das testemunhas com seus olhos, 2 Pedro 1, versículo 16, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua maravilhosa glória. E nisso nós cremos que Pedro, João e Tiago estiveram lá no Monte da Transfiguração, que a nuvem de luz desceu e que eles foram envolvidos pela luz, e que Moisés e Elias também estavam lá, e conversando com o Senhor sobre o resultado que estaria com ele em Jerusalém. E então ouviu-se a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Pedro estava lá, ele já queria construir cabanas, era muito bonito, a glória de Deus estava lá, queria ficar lá, mas não construir cabanas e não ficar lá parado, mas prosseguir e proclamar o que o Senhor fez. É por isso que Pedro pôde dizer de maneira tão maravilhosa: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua maravilhosa glória. Que grande graça de Deus podermos ser testemunhas com os olhos e ouvidos quando Deus faz algo. E eu não tenho medo de dizer que nós somos testemunhas com os nossos olhos e ouvidos do que Deus prometeu para esse tempo e daquilo que Deus já fez nesse tempo, e seremos testemunhas com nossos olhos e ouvidos do que Deus fará ainda. Isso não pode ser de outra forma. Temos aqui as palavras da promessa divina, e nós cremos nelas, e manteremos com essa fé o passo certo, iremos para a ação, veremos Deus agir, e saberemos que estamos incluídos nessa ação de Deus. Afinal de contas, nós não somos os que agem, nós estamos à disposição de Deus. Ele é quem fala. Quem pode movê-lo para que ele fale, quem pode movê-lo para que ele haja, ele que falou conosco, ele será o que age em nós. Ele agirá por nosso intermédio e então Cristo será glorificado, como ele disse: Pai, tu em mim e eu neles, para que todos sejamos um. Assim como tu me enviaste, eu os envio. E quem receber aquele que eu envio, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Que ligação! Deus em Cristo, Cristo na congregação. O círculo se fecha e a obra de Deus se realiza pela graça. E certamente Ele fará ainda maiores coisas. Honra, louvor, glória e adoração seja ao Seu santo nome. Amém. Amém. Pai Celestial, de coração eu Te agradeço pelas palavras de Deus que pudemos contemplar nesta noite. Ó Senhor, elas significam tanto para nós. Elas falam conosco, penetram em nossa alma e chamam a fé e a confiança para que surjam Tu falas àqueles que viram a tua glória, ouviram a tua palavra e com os quais tu fechaste a aliança. Vós sois minhas testemunhas e sois meu servo. Aleluia! Receba gratidão, fiel Deus, por tu ter se revelado da mesma forma no Novo Testamento, por teres redimido uma congregação, pessoas a quem tu te revelaste, com quem tu falaste, a quem tu podes enviar como tuas testemunhas oculares e auditivas. E enquanto davam testemunho em palavras, tu, em ação, desse testemunho pela palavra que eles trouxeram por meio de poderosos sinais e milagres. Fiel Senhor, nós não estávamos lá juntos, mas nós cremos. Nós sentimos-nos assim tão imerso em tudo isso no nosso espírito, como se tivéssemos visto e ouvido tudo. Aleluia! Oh, que graça vivenciar e ter parte daquilo que tu fazes. Fiel Senhor, nós sequer estávamos lá em junho de 33, quando tu desceste na luz e as pessoas desmaiaram quando tu disseste, assim como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Senhor, nós não estávamos lá no dia 7 de maio de 1946, também não em janeiro de 1950, quando a coluna de fogo desceu em Houston, Texas, diante de milhares de pessoas e foi registrada por um crítico de jornal e um fotógrafo. Mas, Senhor, nós cremos no testemunho do teu servo e no testemunho do teu povo. E tu confirmaste isso por meio de poderosos milagres e sinais. Nós seríamos loucos se não crêssemos. Meu Deus, as pessoas podem nos falar que somos loucos, mas no final nós somos os herdeiros que rirão. Aleluia! Louvor e honra, glória e adoração ao teu nome. Hoje nós podemos ser os bobos. No dia que tu fizeste, nós entraremos como os sábios, como os prudentes, para a alegria de nosso Senhor. E faremos a ceia das bodas contigo. Senhor, nós te agradecemos assim de todo o coração. Agora nós colocamos todos diante de ti que carregam lá tristeza, onde jorram lágrimas, onde há dores. Tu possas estar perto. Senhor, nós oramos por todos que estão em aflição, por todos em nosso meio e onde quer que estejam. Salvador, venha visivelmente, sensivelmente, que possamos te ouvir, perceber, entre no meio do teu povo, que a obediência da fé seja ligada para que possamos seguir em frente na fé e estar à tua disposição. Eu te agradeço por todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs. Salvador, abençoa-nos juntamente da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Amém.